Agora sim, estamos ao vivo, Leta. Botecoin número 36. E eu até
36,
separei.
volume 2.
É, exato. Para quem tava acompanhando ao vivo aí, o link caiu, a gente teve que recomeçar. Agora tá funcionando. Esse Botecoin eu até separei um copo de líquido de boteco. Para acompanhar, porque hoje é feriado, quinta-feira, dia 8 de junho. Eu achei que valia.
Pô, legal, vou acender até uma vela então para rezar para os orixás enquanto a gente faz esse botecoin.
Boa. E aí, vamos de quê? Vamos de
NBA, né?
basquete?
Prioridades.
Boa.
Quer dizer, eu tenho visto bastante Roland Garros e você é tenista também, né? Você tá acompanhando?
Você tá assistindo? Que legal, cara. Fico feliz.
É, meu irmão curte tênis, né? Hoje a
É?
gente estava vendo a Bia Mello perder na semifinal, jogando muito bem, mas não deu para ela, né? Bia Mello não, é Haddad? Bia
Haddad,
Haddad?
Biadade. É, jogou bem, mas não deu. A outra é muito boa. Muito boa.
Pô, você é tenista, me dá uma explicação mais técnica disso aí.
Eu tô tentando consertar aqui a live porque tem que tá sem nossas caras, nossos avatares, sabia?
Ah, tá tudo preto, é verdade. Nem tinha
Nossa.
reparado. Boto fé.
Mas enfim, o tênis, assim, a Bia Haddad é uma grande tenista aí, tem bastante expectativa nela há um bom tempo. E ela fez uma ótima campanha, uma campanha histórica, querendo ou não, acho que nenhuma mulher brasileira desde a Maria Esther Bueno dos anos 60 tinha chegado numa semifinal de Grand Slam. E ela chegou. E aí pegou a primeira número um do mundo, que realmente a polonesa ela joga muito. E acabou perdendo, mas foi 100% honrável a campanha dela. Não tenho o que falar. Tá
Ela
de
teve
parabéns.
várias viradas, né? Tipo, ela perdeu, sei lá, nos últimos dois jogos ela tinha perdido o primeiro set, indo buscar e virado, né? Tipo,
Sim,
legal mesmo.
sim. Não, jogou muito. Foi uma puta campanha. Tá de parabéns. E é o começo de um outro nível aí de expectativa que a gente vai começar a ter com ela, né? Porque se ela chegou numa semifinal de Grand Slam, agora a gente acha que pode chegar numa semifinal, numa final de Wimbledon, que é daqui um mês. Então é isso, cara. É um bom sinal. É um ótimo sinal pro tênis brasileiro.
Ó, só pra te falar, nossos rostos apareceram
É, eu vi,
assim.
eu vi.
É.
Acertei.
Ela é
Uhul!
melhor do quê? Porque no tênis tem isso, né? Tem o pessoal que é melhor em saibro, tem o melhor em grama, tem o
É,
melhor em quadra
sim.
rápida.
Eu honestamente eu não sei do que ela é melhor, porque ano passado ela fez uma campanha na. Tem temporada, né? No tênis tem a temporada de saibro e a temporada de grama. E ano passado ela fez uma puta temporada de grama, foi campeã de um torneio de grama. Aí chegou em Wimbledon, que é o último torneio da temporada de grama, e perdeu meio na segunda rodada, alguma coisa assim, meio que decepcionou um pouco, mas eu lembro que ano passado o pessoal tava falando que ela era jogadora de grama e que ela tinha chance de ganhar o Wimbledon, não sei o quê, ou ir bem em Wimbledon. Mas aí esse ano agora ela já fez uma boa campanha na temporada de saibro. Então, cara, eu não sei, honestamente eu não sei dizer do que ela é boa. Eu acho que ela é boa em geral, assim. Dá pra ela almejar qualquer torneio em geral, assim, na minha opinião. É que eu acho que ela não tá exatamente no
Botafé.
nível, talvez das três primeiras ali do mundo hoje em dia. Mas acho que top 5, top 10, acho que dá pra ela almejar sempre.
Ela tá em ascensão, assim, ela tipo é revelação. Quantos anos ela tem, mais ou menos? E tipo, tá na trajetória normal de uma carreira de tenista, ou ela, sei lá, já tá nos quase 30 e, na verdade, isso é um lampejo?
Não, pra atleta ela não é novinha não, ela tem 27 anos. Mas assim, acho que ela tem mais uns 5 anos em alto nível aí, acho que sim. Não sei, pelo menos mais uns 3 anos em alto nível ela tem. Dá pra almejar ganhar um Grand Slam. Se ela ganhasse um Grand Slam que fosse, já seria histórico pro tênis brasileiro.
E você diria então que a Bia é tipo o Miami Heat da NBA essa temporada?
Meu, nem me fala de NBA. Eu peguei para assistir eu peguei para assistir um jogo de NBA inteiro ontem, a primeira vez desde 2020. Porque como eu te falei, 2020 eu assisti a temporada e não tinha plateia por causa do Covid. E aquilo me deu uma broxada, eu meio que dei uma desistida do basquete, tal. Eu lembro que acho que temporada de 2021 também, tá, ficou meio sem público por um bom tempo. Eu não sei se terminou a temporada inteira sem público, mas ficou um bom tempo sem público. E aí eu, puta, parei de assistir basquete, parei de jogar videogame também, que eu gostava de jogar o jogo da NBA, e aí meio que dei uma distanciada do basquete. E ontem eu fui ver o terceiro jogo lá da final que tá tendo, inteiro, acho que foi o primeiro jogo de basquete inteiro que eu assisto desde 2020. E me deu um pouco de depressão ver o Miami Heat na final. O Nuggets eu até entendo, porque é um time que vem jogando muito, muito bem há bastante tempo. Tem o MVP da temporada, que é o Jokic. Tem o Jamal Murray, que não é uma mega estrela, talvez não seja um Hall of Famer, né? Mas é um puta jogador. Mas agora no Miami Heat, meu, deu uma tristezinha de ver um time desse na final.
O Miami Heat é. Você pode ver ele por várias. Você pode ver ele por várias óticas diferentes, assim. Por exemplo, o Miami Heat é a primeira vez que um oitavo colocado chega numa final, tipo, primeiro. Ou seja, o oitavo colocado de um dos lados chega na final total e ganha sua conferência em, sei lá, 30, 40 anos. É tipo uma puta história de Cinderela nesse sentido. E, tipo, eles estão ganhando, sendo realmente superiores aos times que eles estão jogando. E eles estão jogando contra times. Por exemplo, eles pegaram o time do Antetokounmpo na primeira rodada, o Milwaukee Bucks. Cara, o time do Milwaukee Bucks no papel é muito melhor. Tipo, é muito superior, sabe? Foi uma campanha. Assim, o time do Milwaukee Bucks tinha terminado em primeiro lugar geral, ia ter todos os jogos em casa, sabe? Tipo, você ia jogar sempre em casa, quatro dos sete jogos da série. Tinha um jogador considerado o melhor do mundo na época, atualmente. E, no fundo, tipo, o conceito de nó tático foi o que aconteceu, assim. Tipo, beleza, o Poponco, o Antetokounmpo machucou, não jogou dois dos jogos, mas mesmo assim, o time do Bucks é muito superior. E foi realmente uma questão que o técnico do Miami é muito superior aos outros técnicos dessa conferência e ele realmente consegue. Porque o legal de playoffs é que não é um jogo, não é dois jogos, são sete jogos. Então é tipo um xadrez de longo prazo, sabe? O primeiro jogo você entende uma parte de como os times se encaixam, daí você muda uma peça, muda outra peça, você muda uma cobertura num tipo de jogada que você força o outro jogador a fazer tal coisa. Sabe, são sempre duelos e como você, como técnico, consegue encaixar e ajustar esses duelos para explorar as fraquezas do seu adversário. Só que tem uns técnicos que são muito melhores nisso e tem uns técnicos que são ruinzões nisso. Tem uns técnicos que são aquela vibe bem técnico motivacional, sabe? Que cuida só da cultura e não manja de estratégia. Isso existe na NBA também. E tipo, então tá muito interessante acompanhar esse Miami Heat para quem acompanha dessa ótica, tá ligado? Tipo, mas diz muito sobre o Boston, que tem um time muito mais talentoso. Eles têm um técnico de menos de 40 anos, que é o primeiro ano que ele está sendo técnico, e a bucha meio que caiu no colo dele, porque o técnico anterior foi demitido numa questão de assédio sexual que teve lá no sei lá, no Boston, e aí o primeiro assistente tinha acabado de vazar, então sobrou para o cara que era quase o gandula, sabe? Quase o waterboy, o cara que entregava água. E aí ele foi comido na final, sabe? O time do Boston é muito mais talentoso, só que um técnico destruiu o outro técnico nesses ajustes e nesses encaixes. E assim, o Miami Heat ganhar um jogo desse Denver é um absurdo. Tipo, esse Denver é muito superior ao Miami Heat em, tipo, todos os fundamentos, sabe? Tipo, é um time que passeou na primeira rodada, é um time que, quer dizer, que passeou na fase antes dos playoffs, na temporada regular, e passeou nos playoffs inteiros. Ainda não tinha perdido um jogo em casa. E aí vai esse time do Miami, que o Knesset falou, não é tão talentoso assim mesmo. Tem quatro jogadores, acho, que não foram nem draftados, que estão na rotação dos oito ou nove que entram. Dois dos jogadores que são dos que entram sempre melhores se machucaram na primeira rodada do playoff, ou seja, eles já são um time sem talento e estão com menos talento ainda. E mesmo assim, tipo, entra nos playoffs o Adebayo e o Jimmy Butler ligam tipo um modo mojo, um modo raça, e eles marcam mais que o time adversário, jogam com mais raça, com mais intensidade e parece que eles querem mais. Então, assim, tem uma perspectiva que é muito interessante esse time do Miami. Tipo, sem dúvida, não é que nem ver o Golden State jogar, não é um negócio bonito. É tipo meio que eles te arrastam para a lama e lutam na lama com você, assim. Aí, tipo, ganha quem quer mais. Mas quando você entende a estratégia do que está acontecendo por trás disso, é um negócio muito interessante, tá ligado? É tipo,
Sim.
sei lá, tipo, a NBA tem tanto cara tão bom hoje em dia. Tem o Doncic, tem o LeBron, tem o Durant, tem o Embiid, tem o Poponco, tem. E o Jimmy
É uma
Butler
história
consegue levar o
bonita.
time até a final? É tipo, sabe, daqui a uns anos podem, se eles forem campeões, com certeza vai ter filme sobre esse time.
É. Não, eu acho que é uma história bonita, eu concordo com você nesse sentido. Eu fui até ver a lista dos campeões da NBA. Cara, desde os anos 80, você não consegue achar nenhum time que não seja, tipo, liderado por alguém que virou um Hall of Famer. Talvez um título seja o do Detroit Pistons em 2004, que ganhou do Lakers. Do Kobe Bryant
Mas esse
e.
Pistons era bom.
Era
Esse
bom, mas
Pistons
você
era
vê o
bom. Tinha o
elenco,
Billy, o
tipo.
Hamilton.
Ah, mas você vê o
Não,
elenco.
tinham quatro caras muito bons. Tinham quatro, tipo, tinha pelo menos o Rashid Wallace, o Ben Wallace, o Hamilton e o Billups, que eram bons, assim. Desses, eu
Não,
chutaria que dois viram
bons.
Hall of Fama
Você
tranquilamente.
acha? É, não sei.
Eu
São caras
diria, eu
que não têm
diria.
nomes, porque, por exemplo, assim, ó, vamos lá. Anos 80, isso aqui não é um podcast sobre basquete, mas a gente vai terminar essa conversa rápido. Ó, nos anos 80, quem ganhou? Lakers, Boston, que é ou o Magic Johnson ou o Larry Bird, que daí já não precisa mais falar mais nada. Aí tem um título do 76ers que tinha o Julius Erving no time. E aí tem uns títulos do Detroit Pistons em 89, que é aquele time histórico deles lá. Aí anos 90, Chicago Bulls, Michael Jordan, dois títulos do Houston Rockets com o Hakeem Olajuwon lá, aquele cara monstro também. Aí começa anos 2000, 99, 2000, San Antonio Spurs com aquele trio que a gente já conhece, e muitos títulos dos Lakers também, que Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Aí tem esse título do Detroit Pistons que, cara, querendo ou não, o nome dos jogadores é menor que todos esses que eu falei. E depois
Cara,
continua aqui com o San Antonio Spurs,
eu
Boston
gosto muito do
Celtics e
Dallas,
LeBron.
mas o Dallas, não, mas tipo, tem o Dallas, aí tem o Mavs,
Ah,
que é mesmo
mas.
nível, assim, ou menos. O Mavs tinha o Nowitzki,
Dirk
e fora
Nowitzki é um
ele era
monstro.
tipo um pessoal velho. Então, sim, mas era um, tipo, o resto do time era tipo, o Dallas foi mais incrível, assim, nesse ponto de vista, sabe? Foi mais zebra, eu diria.
Sim. Ufa, boa, tirei isso do meu peito. Eu ainda acho que se o Miami ganhar, vai ser uma história bonita, mas, meu, não sei, não queria me acostumar a ver finais da NBA com um time sem estrela nenhuma, praticamente.
Ah, não, isso é temporário, imagina. Isso não é uma tendência, não. Como você acabou de listar uma série histórica. Isso
Sim,
é o ponto fora da curva que é interessante quando acontece, justamente por ser um ponto fora da curva.
E aí, vamos falar da SatisConf, então? Falar aí?
Primeiro, acho que a maioria do nosso público sabe o que é Satisconf, mas vamos assumir que não. Ano passado, teve o primeiro evento Bitcoin Only, que foi focado em simplesmente falar de Bitcoin, sem cripto, sem NFT, sem metaverso. Assim, é um evento focado no Bitcoin e todas as suas nuances. Então, teve coisa sobre a Lightning, teve coisa sobre mineração, teve coisa para os empreendedores, teve coisa para os cyberpunks, teve coisa de quando, privacidade. É um evento completo para Bitcoinheiro, assim. E, assim, eu acho que foi um dos melhores eventos que eu já fui na minha vida, e não considerando só o Bitcoin, considerando antes congressos de geologia, sei lá, coisas de inovação, sabe? Várias coisas. Tipo, um evento muito bem organizado e que, cara, muito legal ver todo mundo que você meio que convive no dia a dia por conta do, sei lá, das interações no Twitter por conta de comentários em vídeo, sabe? Tem um quê de queria conversar com essa pessoa e nem conheço ela. E ano passado foi muito interessante que muitas dessas pessoas se encontraram pela primeira vez, se conheceram. Esse evento, assim, tipo, foi realmente um sucesso. Foi, sei lá, com o perdão do meu francês, foi do caralho. E foi tão do caralho que o pessoal que está organizando resolveu fazer um evento de, acho que é 5 dias, se eu não me engano, ou 4 dias, assim, mas um evento muito maior, com muito mais atividades. Vai ter um dia só de palestras, vai ter uma festa especial, vai ter um hackathon que você é dev, pode explicar melhor que eu, mas pelo que eu entendo é tipo uma gincana dos devs, assim. Então vai ter a gincana dos devs também, vai ter tipo um evento completo, assim, sobre Bitcoin. E acabou de começar a vender o primeiro lote. Quem segue a gente aqui do Botecoin, que quiser participar e quiser comprar nesse primeiro lote, ou provavelmente adiante também, não conversamos disso com o Lucas, mas acredito que sim, usa o código Botecoin para comprar o ingresso, que você ganha 10% de desconto e você. Os 10% de comissão que iriam para mim e para o João, a gente está doando para 21. Para quem não sabe, 21 é aquela outra organização que o Lucas toca, que dá auxílio para os devs brasileiros trabalharem, estudarem o Bitcoin. Acho que é isso. Você quer complementar alguma coisa? Você curtiu a Setsconf ano passado, né?
Pô,
Tipo.
bastante. É o evento que. É o único evento no Brasil para o pessoal que é bitcoinheiro e só quer saber de Bitcoin, não quer saber de cripto nem nada dessas coisas. É, então, porra, se você, quem é obcecado com isso, tanto quanto a gente, vale a pena pelo menos entrar lá no site, satsconf.com.br, dá uma olhada na data, é 2 a 5 de novembro. É, dá uma olhada no quem vai falar lá. É, tem um pessoal até de fora que vai vir falar como teve ano passado. E acho que também, além do conteúdo, tem toda a confraternização, né? Como você falou, que é bem bacana. E esse ano acho que vão até, pelo que você está falando, vão até dar um enfoque para isso também, né? Vai ter uma festa. Tô até procurando aqui o cronograma, mas de qualquer maneira vale a pena entrar no site. Dê uma olhada. É, quem for de fora de São Paulo dá tempo para se organizar para vir até novembro. E é isso. Ah, ó, tem uma aqui, ó. Tô aprendendo isso aqui agora, hein? Porque eu tô olhando isso aqui agora. Mas tem uma a Sats Party, que é a festa aí que vai ter dia 5. Você precisa ter um ingresso VIP, que é um pouco mais caro. Mas é isso. E por enquanto tem vários
Pô, bom
nomes aqui
demais.
interessantes. O André Neves, que é o CEO, CTO da ZBD. O Bruno Garcia, que enfim, é o mago aí do Bitcoin Core, junto com o David. Vão falar aí que eles são dois caras aí que tem apoio da 21. E fora isso, as meninas da área Bitcoin, a Carol Souza, Cacá Furlan, o Diego Collin, Luiz Parreira, o CEO da Bipa, o Rafa Zaguri, que acabou de sair aí do anonimato,
Grande alfazeta, grande
Alfazeta,
alfazeta.
se doxou, e ele
Fala Rafa, ninguém sabe quem é.
é. E ele trabalha na Swan Bitcoin, é um dos altos executivos lá da Swan Bitcoin. E tem até uma brasileira que trabalha no FedMint, que é aquele protocolo que vira e mexe aí. Tem burburinho sobre na comunidade. Tem a brasileira Renata Rodrigues que trabalha lá. Vai estar lá. Enfim, cara, é sempre legal pelo conteúdo, pela confraternização. Recomendo. E é isso, tem um cupom de desconto aí, Botecoin, vocês ganham 10% de desconto. E 10% do valor que vocês pagarem vai para 21, para a gente ajudar a continuar financiando desenvolvedores aí, contribuidores do Bitcoin Core e de outros projetos open source relacionados ao Bitcoin aqui no Brasil. E a 21 já tem dois apoiados aí, E espero que seja só o começo. Boa! É
Boa,
isso?
não vejo a hora, velho, esse evento. É isso, foi muito bom, não vejo a hora. Que mais?
Eu acho que é isso. Ah, aqui ó, tô vendo até o calendário. 2 e 3 de novembro é o Hackathon. Então, o Hackathon é basicamente junto um monte de desenvolvedores ou designers ou gestores de projetos, pessoas que estão interessadas em criar um software, né, para em relacionado ao Bitcoin. E aí, normalmente, às vezes tem uma temática específica, muitas vezes não, isso a gente ainda não sabe, mas pode ser a temática pode ser bem abrangente, só Bitcoin, Lightning Network e Nostr. E aí, esses 2 dias se juntam, separam grupos entre todo mundo que quer participar do Hackathon. E os grupos fazem produtos em 2 dias, MVPs, né? Produtos mínimos aí. E depois isso pode virar um monte de coisa, né? Pode virar, sei lá, pode virar um projeto open source legal, pode virar uma empresa. E, sei lá, nunca se sabe. A empresa que eu trabalho começou assim, querendo ou não. E depois eu posso contar com mais detalhes. E aí, dia 4 de novembro, tem o dia que é o dia de conteúdo, de palestra, de painel. Com todos esses palestrantes que eu já confirmei, que eu já mencionei, e dia 5 é a festa. Espero que. É isso. Acho que tá bem detalhado. Acho que a gente não precisa falar tudo sempre detalhado assim toda semana, mas como foi a primeira, acho que valeu a pena.
É, gera fomo na galera, né?
Boa, e você queria falar de uma coisa que eu tô curioso aí. Você mandou só uma imagem. E eu não entendi nada, eu queria que você me desse mais contexto.
Boa. É, cara, uma coisa que me incomoda desde que eu entrei no mundo do Bitcoin é que a gente parece que tem sei lá, tipo, uma dissonância cognitiva, talvez, que a gente quer que o Bitcoin seja adotado, só que a gente não quer usar o Bitcoin. A gente tem todo um movimento sobre ser holder, né? Mas a gente, tipo, fala de lei de Gresham, etc., e a gente não gosta de gastar o Bitcoin de maneira nenhuma. E, tipo, isso é argumentado numa lógica que é muito, puta, eu prefiro gastar reais do que Bitcoin. Beleza, isso faz sentido, mas se você pudesse comprar uma fruta de um lugar que vendesse em Bitcoin ou uma fruta de outro lugar que vendesse em real, onde você preferia gastar? Enfim, esse é um raciocínio macro, que é gastar Bitcoin é muito positivo, o que você não pode fazer é não repor, mas você vai ter que gastar um X monetário em qualquer moeda que seja, seja em real, seja em dólar, seja em euro, seja em satoshi. Só que se você gastar em satoshi, você está ajudando um efeito de rede. Você está gerando um efeito Uber, assim, no ecossistema. Então, para mim, o uso eu sempre considerei positivo. E eu sempre vi essa, sabe, isso gerar atrito entre muitas pessoas. Recentemente, aquele cara, eu esqueci o nome dele, eu salvei como Rolante, porque eu mal tinha conhecido quando ele entrou no grupo lá do WhatsApp. Mas é o pessoal lá de Rolante, da cidade, que está fazendo, sabe, a maior comunidade, acho que mundial, se eu não me engano, mais de 80, 90 estabelecimentos estão aceitando o Bitcoin. E a gente tem trocado umas ideias pelo WhatsApp, e ele começou a conversar disso comigo, e, cara, é uma pauta que eu sempre concordei, que é que o ideal para a proteção do Bitcoin, o ideal para a adoção do Bitcoin, não é só existir hodler, é existir hodler e existir usuário também. E aí, tipo, ele estava vindo com uma ideia de uma nova palavra, assim, como, no fundo, só um meme só para distribuir a ideia, sabe? E aí, tipo, ele criou essa imagem visual que é o que eu te mandei, que tá assim, holder igual a hodler, user igual a usler, uma coisa assim. E, no fundo, é basicamente essa ideia de fazer um contraponto ao pessoal que acredita que o Bitcoin você só guarda. Você guarda, mas não usa. Tipo, cara, idealmente você guarda e usa. Fazendo isso, você aumenta o efeito de rede, sabe? E assim, você não está pagando pelo seu almoço, você está pagando, você está gastando uma unidade monetária, uma unidade de valor. Qualquer que seja essa unidade de valor, se puder gastar essa unidade de valor em real, você está ajudando o efeito de rede do real. Se puder gastar essa unidade de valor em satoshi, você está ajudando o efeito de rede do satoshi. Isso para mim, assim, sempre foi uma coisa muito no-brainer. E ao mesmo tempo eu entendo que, sei lá, não é no-brainer para ninguém. A grande maioria da comunidade não entende isso e, tipo, pensa que não, eu vou continuar gastando em reais. E eu economizo em Bitcoin. Beleza, mas idealmente, se tiver um comércio que está vendendo a mesma coisa pelo mesmo preço, você comprar em Satoshi, você está estimulando efeito de rede que estimula a adoção como um todo. Vai ser mais usado. Vai ser mais usado, tem mais pessoas economizando mais e ajuda a adoção. Então, no fundo, essa imagem, e tipo, eu te mandei ela justamente para puxar essa discussão, é tipo em prol do uso do Bitcoin. Tipo, por exemplo, vai na Refúgio Bitcoin. Por que você usaria reais e não satoshis, se esses mesmos reais poderiam ser convertidos em satoshis para ser usada na Refúgio Bitcoin? E fazendo isso, você está ajudando a adoção, se a loja aceita os dois. É nesse contexto, no fundo, dessa imagem. É um incentivo ao uso como um todo. E você é um Bitcoiner mais antigo que eu, você é mais tradicionalista, né? Então, eu imagino que talvez. Tipo, você torça o nariz um pouco para um pouco desse pensamento, mas não sei, o que que você acha disso?
Não, eu não tenho nada contra estimular o uso. E eu concordo com você mesmo, tipo, a gente tem que almejar para um dia chegar no ponto de que a gente pode pagar tudo com Bitcoin. E querendo ou não, acho que você teve a mesma experiência que eu quando você foi para El Zonte, a Bitcoin Beach lá em Salvador, né? Tipo, é muito mais fácil você pagar tudo com Bitcoin, principalmente se você tá num país, né, estrangeiro. Então, você não precisa ficar andando com dólar para cá ou para lá, que lá moeda local sem ser o Bitcoin é dólar, né? Você também não precisa pagar as coisas com cartão de crédito brasileiro, que vão te enfiar a faca no câmbio e te cobrar IOF caro. Mas eu acho que é isso, é um pouco da conveniência também, né? E se tipo, se eu pudesse ir aqui no, sei lá, no posto de gasolina ou no supermercado ou na padaria perto de casa e pagar com Bitcoin, eu pagaria. Na moral, e compra, cara, compra na internet. Sempre quando tem a opção de pagar com Bitcoin, eu prefiro. Porque você não precisa enfiar seu CPF, data de nascimento, endereço, número da sua cueca, o tamanho da sua cueca, nem nada, entendeu? Mas eu acho que é um. Na minha mente é assim, é um processo que vale a pena. Criar conscientização, vamos dizer assim. Tenho nada contra isso, muito pelo contrário, eu acho válido. Mas também acho que tem que realizar que a realidade hoje em dia não é essa, né? Você não sai na rua e você não consegue gastar Bitcoin em qualquer lugar aqui no Brasil. Nem lá em El Salvador você consegue direito. E então, querendo ou não, assim, eu vou sempre ter uma porção em reais, porque meus custos aqui no Brasil só aceitam reais, entendeu? E aí, como é que eu faço? Mas compra na internet, cara, sempre que dá pra pagar com Bitcoin, eu pago com Bitcoin. É que assim, não foram muitas experiências que eu tive até hoje, né? Mas assim, na Refúgio Bitcoin, ou quando eu comprei um livro do Seyfeddin Amous, quando ele lançou o padrão Bitcoin capa dura e ele começou a vender na internet, eu comprei com a Lightning. Cara, é uma experiência maravilhosa, porque você só precisa colocar lá o endereço que você quer que entregue, você não precisa dar mais nenhum dado seu, e você faz um pagamento instantâneo e acabou. Realmente, eu até recomendo, quem nunca pagou nada com a Lightning na internet, vocês vão ver a diferença que é de pagar com o cartão de crédito que a gente está acostumado, né? Mas acho que é isso, Leita. Tipo, não tem nada contra estimular a usar o Bitcoin. Eu acho super positivo. Mas vai um pouco dos varejistas, né, começarem a aceitar. E esse processo, querendo ou não, é um processo meio ingrato, porque o varejista, tipo, por mais que ele até goste de Bitcoin, os custos dele ainda estão em reais ou na moeda local, né? Então, tipo, é um risco para o empreendedor, para o dono da empresa, para o empresário, receber em Bitcoin e ter os passivos dele, né, as contas a pagar em reais. Então,
Não,
cara.
pragmaticamente falando, é exatamente isso, né? Pragmaticamente
Sim.
falando, o gargalo é o varejista. Tipo,
Exato.
é o varejista e a simetria de informação. Tipo,
Eu
100% de
acho
acordo.
que a
Mas o.
resistência. Eu vou terminar em um minuto. A
Termina,
resistência em
termina, termina.
geral pelo menos dos bitcoinheiros mais antigos e de como essa questão já foi abordada no passado, eu acho que vem do fato de que muitas vezes cria-se a narrativa de que se o Bitcoin não está sendo usado para compra e venda de coisas no dia a dia, se ele não está transacionando, ele é inútil. Se ele não está transacionando, ele não está sendo usado. Ele não tem utilidade. Aí que eu acho que vem um pouco mais a resistência, porque daí o pessoal para combater esse FUD, fala: não, a utilidade dele também é ser poupança. Então, todo dia que eu seguro Bitcoin, não vendi, não transferi, não mandei para ninguém, eu também estou usando Bitcoin.
É, então, um raciocínio que eu acho que é importante compartilhar, que é o efeito Uber. Tipo, historicamente, o que aconteceu com a Uber e com a Airbnb? Tipo, elas não necessariamente tinham legisladores a favor delas. Então, a estratégia delas foi, tipo, crescer o máximo possível, aumentar a base de usuário o máximo possível para, no fundo, os usuários lutarem por elas para, em qualquer, sabe, batalha jurídica. Não, já tem tanto usuário colhendo benefício da Uber que você não consegue tirar Uber de nenhum país do mundo. Não, já tem tanta gente usando o benefício do Airbnb que você não consegue mais tirar o Airbnb dos lugares. É a mesma lógica com usuários. Tipo, se a gente. E sim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, eu acho que é o cara que vai no barbeiro toda vez e o barbeiro tem uma relação de confiança. Ele começa a ensinar, sabe? É um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Não acho que é algo simples. Tipo, o sucesso lá de Volante, pelo que eu entendi até agora, tipo, nunca fui, disclaimer, mas pelo que eu entendo, pelo que eu consegui ver, tem muita relação que os cabeças do projeto são pessoas relevantes na comunidade. Eu acho que lá, puta, eu vou falar termos errados, tá? Mas é tipo uma sociedade, uma cooperativa, sei lá, que são vários empresários. E um desses cara que era líder desses empresários e sabe, tem uma reputação, um respaldo, que foi Orange Pilado. Então ele tem muita influência em tudo em volta, sabe? Então, tipo, por isso que do nada já 80 estabelecimentos tem, porque as pessoas confiam na palavra dele, que ele já sabe o que fazer. Mas geralmente, ou seja, é o Zonte porque deu certo, porque as pessoas confiavam na palavra do pessoal, o pessoal já fazia o trabalho antes. Então, tipo, é isso, beleza. Deixa os Jack Mallers da vida tentar fazer lojas grandes aceitarem. E aí, tipo, quando a gente vai conseguir fazer as compras do dia a dia? Não sei. Mas, sei lá, tipo, você vai no mesmo boteco todo dia, os caras te conhecem, você tá acostumado? Não tem por que você não falar isso uma ou duas vezes por semana só pra encher o saco do cara e vai que ele começa a aceitar. Tipo, vai que na verdade ele também odeia o Estado porque ele não gosta de pagar imposto e ele vai ficar feliz de poder vender e não declarar. Tipo, imagina, é só você saber como abordar uma pessoa e ela tiver confiança com você, que, sei lá, no fundo, no Brasil, o Bitcoin se auto-vende.
Não, eu apoio super. Eu apoio super essa iniciativa. Quem tiver tesão de fazer isso e ir atrás, eu acho que tem que ir mesmo. Mas eu acho que pra mim o ponto é tipo. O ponto é muito mais que a resistência dessa narrativa. Eu acho que é muito mais a resistência do FUD de falar que se não tiver sendo usado para transações no dia a dia, não tem utilidade, entendeu? Eu acho que
É
ninguém.
justíssimo,
É,
tipo.
exato.
Não, é justíssimo. Tipo, eu não acho que. Tipo, é engraçado, que é isso. Eu não acho que o principal do Bitcoin atualmente é medium of exchange, é meio de troca. O principal do Bitcoin é reserva de valor hoje em dia.
Sim.
Tipo, existe menos dor como meio de troca. Tipo, concordo com tudo isso. Mas se eu tiver a opção entre um ou outro, É, tem que ser se vota com bolso também, tá ligado? Isso é um votar com bolso. Votar com bolso é sua reserva de valor? Sim. Mas se puder como meio de troca, também. É só, basicamente isso, eu diria.
Tá certo. Concordo. E eu, cara, por mim, se esse mundo existisse, seria ótimo. Receberia salário em Bitcoin, gastaria, meus custos seriam em Bitcoin. Enfim. Quando eu quiser, por exemplo, se você quiser fazer uma compra grande hoje em dia, tipo, comprar um carro, o que que você vai fazer? Você vai ter que vender seu Bitcoin na corretora, pagar taxa, tomar spread. Vai ter que fazer alguma manobra de, tipo, não vender mais de 35 mil num mês para não pagar imposto sobre ganho de capital. Se você vai comprar um carro de 70 mil, você vai ter que esperar 2 meses para comprar esse carro. Enfim, é desconfortável. Então, se os varejistas, os empresários aceitassem Bitcoin diretamente, cara, minha vida seria melhor em geral. Então eu não tenho nada contra isso. E apoio a iniciativa.
Boa. Não
Mas
é isso, porque às vezes a
isso.
gente fala tanto de.
Mas uma coisa que eu fiquei curioso é, você me mandou uma imagem. Da onde que é essa imagem?
O cara de rolante fez e publicou hoje
Ah,
no Twitter.
entendi. Acho que você tinha
Daí,
falado
tipo,
isso em
eu
algum
acho uma
grupo já.
causa. É, eu acho uma causa muito justa, sabe? Então, tipo, eu já tinha conversado em off com ele e ele já tinha me falado dessa ideia e eu já tinha falado que, cara, se falar sobre isso, com certeza eu te ajudo a falar sobre isso porque eu acho isso sensato. Eu lembro, acho que foi a live de final de anos do Bitcoinheiros de 2021, se eu não me engano, que teve uma discussão nesse momento e, tipo, eu acho que a Yana, que é do Refúgio Bitcoin, tava comentando que não, tipo, muita gente, muita pessoa bitcoinheira prefere pagar em real, alega a lei de Gresham e não quer pagar em Bitcoin, mesmo que tenha 10% de desconto. Velho, paga na porra do Bitcoin, entra na BIPA, compra esses satoshis de novo, repõe, você ainda ganhou 10% nessa brincadeira, tá ligado?
Exato,
Mas,
exato.
tipo, a galera tem, tipo, é o que você falou, talvez seja, tipo, o dogma que se arraigou por conta da questão do tamanho dos blocos e etc. Faz sentido. Não, tipo, a gente não precisa aumentar o tamanho dos blocos, a gente não precisa gastar o Bitcoin estar parado é usar. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo já dá para ir flexibilizando um pouco, tá ligado?
Mas eu não acho que seja herança maldita aí da Guerra dos Blocos, porque a Guerra dos Blocos foi exatamente uma disputa sobre como escalar o Bitcoin, e no final das contas o Segwit foi uma maneira de a gente conseguir criar a Lightning Network, né? Foi muito motivado por isso. Então eu acho que se a Guerra dos Blocos é alguma herança, a herança é a Lightning, né? Que permite exatamente essa transação do dia a dia instantânea. Eu acho que é muito mais
Ó,
um. Como eu te disse, eu acho que é muito
só deixa eu
mais.
responder um comentário
Fala,
aqui.
fala.
Que o Jeremias está falando que é claro que compras altas tem que usar primeiro a moeda ruim. Isso é na premissa que você tem a moeda ruim. Às vezes você não tem mais a moeda ruim, você vai precisar
Exato.
converter para a moeda ruim para trazer, e aí você vai ter que pagar imposto porque você estão considerando que você não está usando como moeda e sim como investimento, que você teve ganho de capital, por exemplo. Não
Exato.
é.
E vai
Tipo,
pagar
se
taxa na
eu tivesse
corretora,
50 mil.
vai tomar um spread da corretora também, provavelmente.
Não, tipo, se a pessoa tiver 50% em Bitcoin, 50% em real, aí isso é uma não questão. É óbvio que você compra em real. Tipo, isso é uma não questão, sem dúvida.
Exato, é isso. Mas então, é isso. Eu acho que essa cultura que você sente, Leta, eu acho que é muito mais. O pessoal traumatizado com o FUD de que esse Bitcoin não está sendo aceito na padaria, ele está fracassando, entendeu? Eu acho que é muito mais isso. É um trauma que vem daí e não de tipo o pessoal querer influenciar a galera a não usar, entendeu? Pelo menos essa é a minha visão,
Ah, não, sim,
é a
mas.
experiência que eu tenho.
É, não sei, acho que, tipo, pode ser os dois e cada pessoa pode ter um motivo diferente, mas, tipo, esse é um discurso que eu já encontrei várias vezes, imagino que você também, de não devemos gastar nunca. Só que é isso, tipo, cara, se você vai gastar X de valor monetário, Tanto faz se esse X está em satoshis ou em reais. Você vai gastar. Você não
Sim.
está fazendo jejum. Você está gastando esse dinheiro.
Exato.
Então, tanto faz, tipo.
Boa. Eu até acho, cara, não sei
Bom.
se que você acha disso. É uma boa questão, mas eu acho que tem muita gente focando em pagar, em criar sistema de pagamento para essas compras do dia a dia, né? Para o varejista comum, aquele cara que tem uma padaria, um restaurante, uma lojinha, enfim. E eu acho que talvez tenha um espaço para pessoas que querem fazer compra grande, né? Porque a compra grande você tem até mais inconveniente para gastar seu Bitcoin, como eu falei. Tem imposto, tem não sei o que e tal, tem a corretagem. Então, se você quiser comprar, fazer uma compra, sei lá, não sei o que você vai comprar de que custa, sei lá, 15 mil reais. Pode ser pagar por um serviço médico, alguma coisa assim. Pagar por uma cirurgia, não sei. Seria muito bom se tivesse um intermediário aí para fazer essas compras grandes, em que o médico, pela cirurgia, poderia aceitar você pagar em Bitcoin, mas ele recebe direto em reais. E você paga em Bitcoin e a empresa faz intermediário aí, tira uma taxa aí de algum lugar. Porque para mim é muito mais inconveniente ter que fazer uma compra dessa de, sei lá, 15 mil reais, sendo que eu quero gastar meu Bitcoin, do que fazer uma compra de, sei lá, vou na padaria, gasto 20 reais na padaria. Tipo, o cartão de crédito me resolve também a vida, entendeu? Tipo, é prático para mim. Mas agora, se eu for para pagar um boleto de 15 mil reais e eu só tiver Bitcoin para gastar, aí vai ser mais chato.
Não, sem dúvida. Cara, sabe o que é engraçado de ser bitcoinheiro? Estava pensando aqui enquanto estava falando. Tipo, no universo cripto como um todo, tá pegando fogo, né? Tá, tipo, caindo o mundo. É, tipo, dedo no cu e gritaria. E a gente nem. A gente conversando em off, puta, nem parece que aconteceu nada, né? Meio que não tem
É muito bom
notícia, não
isso, né?
tem pauta, essa pauta tá enxuta. Tranquilão, a gente nem lembrou de falar, mas tipo, só para registrar aqui no contexto e que está um pouco na pauta também, essa semana finalmente chegou aquilo que a gente sempre soube que ia chegar, que é a SEC, que é a CVM americana, Comissão de Valores Imobiliários Americanos, está processando finalmente a Binance e a Coinbase, que são as duas principais corretoras que atuam nos Estados Unidos, a Coinbase americana. Empresa de capital aberto na bolsa, inclusive fez IPO e tudo mais. E a Binance é a maior do mundo. Assim, eu acho que eles tipo circulam 80, 70, 90, um número alto assim do volume das transações que acontecem em exchanges centralizadas, assim, no ecossistema cripto como um todo. Eles são gigantes, assim. Nos Estados Unidos não representa todo esse tamanho, óbvio, mas é um movimento importante. O pessoal do mundo cripto tá todo mundo, sei lá, nervos à flor da pele. Assim, tipo, se você tem, sei lá, os seus bitcoins na Coinbase ou na Binance, provavelmente você também passou um belo calor e está passando um belo calor. Tipo, por exemplo, ontem eu vi uma imagem que o preço do Bitcoin na Binance estava 2 mil dólares a mais de spread. Por quê? Porque talvez você nunca consiga acessar esses bitcoins. Por quê? Porque a SEC está entrando com uma medida para, tipo, congelar as contas da Binance e paralisar tudo, tá? Sabe? Para a
Não, não, calma,
Binance não
calma,
ter o risco
calma, calma.
de tirar o capital.
Se o spread do Bitcoin na Binance estava maior, na verdade as pessoas estão fugindo das shitcoins que foram caracterizadas pela SEC como valores mobiliários para o Bitcoin. Por isso que o spread do Bitcoin está mais caro, né?
Mas eu acho que isso também tem uma questão de como eu vou sacar depois. Essas pessoas estão conseguindo sacar? Eu não
Não,
sei.
mas se não
Tipo,
desse para
mas sim,
sacar,
você falou
aí o spread
perfeito.
seria menor, né? As pessoas estariam fugindo dos ativos da Binance, liquidando da maneira que elas conseguiriam.
Não, não, justo, justo, justíssimo, justíssimo.
Eu acho que é muito mais isso. Eu acho que
Mas
a
enfim,
galera,
a.
tipo, começou a vender shitcoin, comprar Bitcoin para sacar o quanto dava o mais rápido possível, entendeu?
Boto fé. Não, faz mais sentido, sim. Mas, cara, tipo, no fundo, é interessante, né? Essa questão, tipo, a SEC falar isso no meio que provoca uma corrida bancária contra a Binance.
Ah, eu acho que provoca,
Tipo,
sim.
se você tem fundo na
Sim.
Binance, você evita isso e tira o fundo da Binance, né? Eu
Sim.
tô falando para quem, a qualquer amigo meu, cara, tá na hora de sacar. Já falei isso há um ano, mas agora eu tô sendo mais incisivo.
É.
Interessante, né?
Eu acho que sim, é um tipo de uma corrida bancária, assim. É. E eles. Mas é louco isso, porque, tipo, ao mesmo tempo. Eles não podem promover uma corrida bancária numa empresa pública nos Estados Unidos, né? Tipo, não sei se isso. Como que isso seria interpretado, se poderia backfire, assim, né? Poderia ter algum prejuízo para eles no futuro. Pra SEC, eu digo.
Ah, eu acho que eles já estão no estágio do poker que todas as cartas estão na mesa, assim, tipo, a única coisa que tá faltando é talvez eles entrarem com um processo contra o Ethereum, sabe? Citar Ethereum como security também. Mas todo o resto, assim, tipo, toda a construção, etc., do Gary Gensler já chegou nesse limite. E a gente não comentou, mas semana passada também os republicanos estão começando na Câmara uma discussão de um projeto para regulamentar a cripto, o universo cripto como um todo, bem semelhante ao projeto europeu que regulamentou cripto como um todo. Isso, basicamente, ó, SEC, a gente não confia em vocês, a gente regular, legislar e você vai cumprir. Isso não é seu papel, é nosso. A gente como legislativo que legisla, tá ligado? Não vocês. E, tipo, no fundo, a SEC tem agido muito como o legislador por um vácuo de interpretação, por um vácuo legal. Então, tipo, eu estava vendo o podcast hoje sobre isso e, tipo, a interpretação do cara que eu achei que faz muito sentido é que, no fundo, o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, foi obrigado a, tipo, abaixar a mão o quanto antes porque o pessoal do outro lado está correndo. Então, ele talvez não queria fazer isso agora, mas está chegando meio que sabe, num
Sei.
momento de quando tudo converge, tipo, agora que vai um ou vai o racha.
Entendi.
Porque é isso, não tem mais novos players para ser processado, está começando a colar uma coisa regulatória, tipo, sei lá se positiva ou negativa, mas uma coisa que tem uma regulação versus uma coisa que a SEC legisla sem regular e só litigando todo mundo que queira trabalhar no ecossistema, tá ligado? Mas, no fundo, cara, uma questão que tudo isso vem me gerando, que eu não sei onde eu tô mais pensando, não tenho opinião formada mesmo, e pode ser muito bem que seja os dois, e provavelmente é o seguinte. A gente vem conversando há algum tempo já sobre choke point, né? Tipo, beleza, tem toda a questão de hiperinflação, a questão do Balaji, sei lá, aquela frase da Lagarde de, puta, se eles tiverem uma alternativa para sair, eles vão fugir, tipo, tem todo esse jeitão de que, sei lá, aquele texto do Bandeira que currais hiperinflacionários. Eles querem realmente manter a gente preso, para se a gente não tem rota de fuga, rola hiperinflacionar a moeda sem preocupação. Tipo, toda essa tese faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. Ao mesmo tempo, e isso, sei lá, eu quero conversar com o Kenu para entender mais, mas a última vez que eu conversei com ele, Kenu, contextualizando os ouvintes, é o CFO da BIPA. Quero contextualizar, conversar com ele de novo, mas tudo que eu tenho conversado. E eu vi uma postagem do Corey, que é o CEO da Suno, falando isso. Tipo, não vejo companhias Bitcoin only sendo afetadas. E aí, uma questão que, sei lá, talvez você tenha uma visão diferente, talvez o pessoal da Ambos tenha te contado alguma coisa diferente. Mas se não tem empresas Bitcoin only afetadas, e todas as empresas que estão sendo atacadas são parecidas com o FTX em alguma maneira. E sim, a gente sempre falou que se não é Bitcoin é golpe. E a gente sempre falou que sim, tem muita fraude no ecossistema. E a gente sim, sempre falou que staking é fraude. Então, não faz sentido só o regulador estar tá perseguindo os golpistas, os farsantes? Então, eu estou nessa gangorra aqui agora de entender se, tipo, existe realmente esse choke point ou o choke point é uma cortina de fumaça que a galera cripto tá soltando para angariar apoio dos bitcoinheiros, quando na verdade, não, eles são golpistas, sim.
É, eu acho uma boa pergunta. O Gary Gensler, né, que é o chefe aí da SEC, que é a CVM americana, eu já vi ele falando sobre o Ethereum ser um valor mobiliário, né? Eu acho que tem um vídeo bem famoso dele falando sobre como o Ethereum se classifica dentro do modelo de valores mobiliários. E eu não sei, até agora, cara, os reguladores foram bem sensatos no sentido pela ótica do bitcoinheiro, né? Então eles realmente estão indo atrás do que os bitcoinheiros sempre souberam que eram valores mobiliários, que eram projetos de pessoas com um time que emitem tokens no sentido de financiar esse time, financiar esse projeto, prometendo que eles vão executar esse projeto e com a execução do projeto esses tokens vão ganhar valor. E que é exatamente a caracterização de um valor mobiliário. E a gente sempre soube, né? Os bitcoinheiros sempre falaram, ó, tudo que não é bitcoin é um valor mobiliário escondido ou, no, que é na maioria dos casos, um puro golpe. Um cara, um maníaco que vê uma grande oportunidade nesse mundo e que é realmente uma terra muito fértil para você dar um golpe, né? Uma indústria em que qualquer pessoa cria um token do zero, dá o nome que quiser, sem precisar fazer investimento nenhum, sem precisar ter nada por trás que vale a pena, e oferece isso na internet e no mercado ainda imaturo, em que todo mundo acha que qualquer um desses tokens é a mesma coisa que Bitcoin, ou até melhor que Bitcoin. Então, tipo, é uma terra fértil que atrai um monte de golpista. E foi sempre isso que os bitcoinheiros falaram. Agora, é uma boa pergunta. Se esses reguladores, esse pessoal aí vai manter esse approach razoável, vamos dizer assim, ou alinhado com o que os bitcoinheiros sempre enxergaram, ou se isso é só um aquecimento para um dia eles também atacarem o Bitcoin de alguma maneira. É uma boa pergunta, cara. Eu não sei. Eu acho que até a gente já falou um pouco sobre esse tema antes, e minha opinião continua sendo a mesma. Eu acho que a gente acaba acompanhando os Estados Unidos, né? E a Europa, querendo ou não, mas mais os Estados Unidos, porque é uma referência disso pro Brasil, eu acho, principalmente, e para muitos países do mundo. Mas eu acho que nos Estados Unidos vai rolar briga de lobby em geral. Então, o setor financeiro, o setor dos bancos, vai investir dinheiro para os reguladores serem mais agressivos com o Bitcoin. Com certeza, eu acho que também tem outros grupos interessados em que isso aconteça. Os grupos que mais se favorecem da impressora de dinheiro federal vão estar interessados nisso, e não são só os grandes bancos, mas sei lá, grandes corporações que se beneficiam muito do relacionamento com o governo federal e do financiamento federal, vão estar nesse grupo. Mas por outro lado, eu acho que eu ainda confio que nos Estados Unidos existe também o outro lado. Já é uma indústria grande nos Estados Unidos, então também tem corporações interessadas em manter o Bitcoin como algo, vamos dizer assim, com uma regulação sensata, e que não prejudique a saúde da indústria lá nos Estados Unidos. Eu acho também que alguns congressistas que representam os interesses dos estados e não o interesse federal já começam a se mostrar pró-Bitcoin. E a gente viu isso com a senadora lá do Wyoming, o governador da Flórida, do Texas. Então eu acho que o pessoal que representa mais o interesse dos estados também gosta do Bitcoin, porque essa é uma indústria crescente, é uma indústria que vai trazer empregos, é uma indústria que vai florescer o estado dos caras. É uma indústria que a indústria de mineração é uma indústria que traz benefícios para a grade energética do estado, da região. Então, cara, eu acho que vai ser uma briga, entendeu? Eu não, eu não, eu não, eu não, acredito em nenhum grande plano que pode acontecer unânime, unificado de todas as partes do governo, governo estadual, governo federal, para boicotar o Bitcoin. Eu acho que isso não vai acontecer nos Estados Unidos. A gente tem tido sinais de que isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Então eu acho que é muito mais. Vai rolar uma briga, vai rolar uma disputa de forças aí, acho que já tá rolando. E cara, na verdade, assim, eu tô falando do governo estadual, que os interesses dele se alinham mais com o Bitcoin do que com o governo federal, mas querendo ou não, a gente já tá vendo dois pré-candidatos à presidência americana, um de cada partido, né? Um dos democratas e um dos republicanos, que são totalmente pró-Bitcoins. Então a gente também tá vendo candidatos ao governo federal totalmente pró-Bitcoin. Então eu não sei, cara. Os Estados Unidos, para mim, eu ainda tenho essa esperança, e pelo jeito também tenho provas e indícios empíricos de que vai rolar uma disputa real de poder aí, de influência, e que não existe um plano unificado entre todas as partes do governo e reguladores para boicotar o Bitcoin, não. Para mim, eu acho que eu ainda tenho esperança de que o Bitcoin vai florescer nos Estados Unidos.
Cara, 100% de acordo, porque assim, tipo, a minha leitura, pelo menos, é que se existir uma choke point mesmo, são algumas pessoas dessa administração atual dos democratas. É o que você falou, tipo, muitos estados, tanto os que têm maioria republicana quanto os mistos, que são, sei lá, nos Estados Unidos tem os estados vermelhos, que são os republicanos, os azuis, que são os democratas, e aí tem os roxos, que é o mais ou menos empatado, assim. Nos estados roxos e nos vermelhos, o Bitcoin tem florescido e eu acho que vai continuar assim. E é isso, mesmo em movimentos mais de periferia no Partido Democrata, já tem uma visão a favor do Bitcoin. Então, eu concordo com tudo que você falou, assim, sendo bem sincero. Cara, tem outro assunto que entra muito nesse assunto que eu queria trazer uma atualização da minha opinião, que é as hash wars. Tipo, a gente conversa bastante sobre isso e a tese do Lowry, ela sempre parece estranha, né? Cara, eu parei de acreditar nessa visão de projeção de poder. Eu não entendo o que isso quer dizer. Para mim, sim, existe uma corrida armamentista no ponto de vista, alguns estados vão querer adotar, eles sim vão afetar o cálculo econômico da mineração de Bitcoin. Vai mudar absurdamente o mercado por conta disso tudo, mas para mim não é por uma questão de projeção de poder. Para mim é uma questão de o ponto focal de quem tem energia ociosa querer monetizar essa energia ociosa. Ou seja, eu acho que a adoção estatal não é porque eu, país A, quero impor um poder em você no país B. É porque eu, país A, tenho energia sobrando e, puta, o que eu vou fazer com essa energia? Vou transformar em dinheiro. Melhor do que não fazer nada. Então, eu acho que é muito mais esse incentivo que qualquer outro que vai fornecer os players estatais a entrar no ecossistema. Mas os players estatais entrarem no ecossistema já muda tudo. Porque se você pensar, uma empresa, mesmo as de capital aberto grande, mas umas startups tipo a Arthur, a gente não pode se planejar financeiramente pensando num payback de 10 ou 20 anos. Tipo, a lógica de uma petroleira, a lógica de uma geradora de energia é diferente. Eles já estão mudando o cálculo econômico quando eles estão entrando no ecossistema, porque eles se planejam em ciclos muito maiores. A lógica de um fundo soberano, de um fundo de pensão ou de um país, que assim, quando a gente pensa o país, eu não sei se vai ser o BNDES, ou se vai ser o fundo soberano, ou sei lá, sabe, o fundo dos Correios que vai fazer. Mas é só esse tipo de capital que tem, pode ter um payback de 30 anos. Cara, já aumentou, já mudou totalmente todo o equilíbrio da mineração atual. Tipo, a tendência é mineradores pequenos e que não tem essa estrutura de caixas irem sendo substituídos por mineradores que têm. Então, sei lá, tipo, tudo isso para dizer que a gente vem discutindo aqui no Botecoin essa questão de projeção de poder. Cara, tudo que ele fala faz muito sentido. Eu só não vejo que isso tem a ver com o mundo virtual e com o Bitcoin e com a prova de trabalho e com a prova de participação e como um país usa isso contra o outro. Tipo, aí eu acho que ainda ou falta ele encaixar uma peça ou falta eu encaixar uma peça na minha cabeça, porque isso ainda não conectou mesmo. Para mim, refleti muito a respeito e, velho, para mim a questão da energia ociosa é mais do que tudo. Não é eu usando isso como um exército contra você para projetar poder em você. Não, eu quero usar isso para mim, por minha causa, porque eu quero ganhar mais dinheiro, ponto.
É, eu entendo. Talvez também, se a gente encaixar num horizonte de tempo mais específico, talvez faça mais sentido, porque você tá olhando aqui agora, né? Tipo, você tá olhando os próximos 5, 10 anos do que vai acontecer com a mineração. Então, o que você tá me falando é tipo, é uma puta oportunidade financeira. E que essa oportunidade financeira primeiro foi percebida por mineradores menores, está começando a ser percebido por empresas de energia gigantes, e uma hora vai começar a ser percebido por estados-nação. E faz total sentido. Talvez a tese dele de projeção de poder seja para um mundo já pós-hiperbitcoinizado, em que realmente as grandes e maiores transações internacionais ocorram no Bitcoin, na blockchain do Bitcoin. E aí, para você garantir acesso do seu país nessa blockchain, você precisa projetar um poder sobre essa blockchain, que seria o seu share de mineração. Como hoje em dia, por exemplo, tipo, os Estados Unidos projetam um poder com sua capacidade de sanções econômicas, talvez um país que tenha 10, 15% da hash rate do Bitcoin consegue projetar algum poder de sancionar as transações de um outro país na blockchain do Bitcoin. Eu entendo, se você, Leta, tá olhando a mineração nos próximos 5, 10 anos, eu acho que esse papo de projeção de poder é olhar a mineração daqui 30, 50 anos, entendeu? É difícil. Qualquer coisa que a gente fala daqui 30 anos, 50 anos, é um palpite, entendeu? É um mero palpite. Daqui 5 anos, 5, 10 anos, não. Eu acho que a gente consegue ter muito mais noção do que está acontecendo e qual é a tendência. Mas mais do que isso, já começa a ser um pouco palpite.
É, sem dúvida. Querendo ou não, o futuro é sempre muito mais imprevisível do que a gente consegue conceber, né? Muito mais complexo do que a gente consegue imaginar.
Exato. Eu gosto da tese dele, mas é realmente um negócio tipo, é um negócio super abstrato, super teórico, e que eu acho que dá a impressão, o Peter McCormack que falou isso quando ele terminou a entrevista, assim, com o Jason Lowry, né? Ele falou assim: eu muitas vezes eu tô conversando com a minha audiência, e a minha audiência é um, sei lá, tem um perfil. Na minha audiência não, vai, mas o, sei lá, o meu amigo que não é bitcoinheiro ainda, e muitas vezes eu quero convencer para ele ou explicar para ele o Bitcoin, fazer ele enxergar o Bitcoin, e eu tento explicar o Bitcoin através de um prisma que ele consegue enxergar. Então, se meu amigo, sei lá, eu sei qual que é a profissão dele, qual que é a classe social dele, quais são as preocupações dele, as experiências econômicas e financeiras que ele já teve na vida. Então, eu consigo estruturar uma ótica pela qual eu vou explicar o Bitcoin, que eu acho que a probabilidade dele entender o Bitcoin, enxergar o Bitcoin é maior. E eu acho que o Jason Lowry fez meio que isso pra turma militar, entendeu? E aí ele acabou criando uma tese e tal, um negócio super abstrato e projetando para o futuro daqui 30 anos, mas a intenção dele era realmente tipo botar o Bitcoin numa ótica de projeção de poder militar para a turma dele, que é a turma da aeronáutica, enfim, acho que ele é da aeronáutica, né? Ou ele é da, sei lá, Space Force, eu não sei. Mas ele quis botar o Bitcoin numa ótica que esse pessoal do exército, da aeronáutica, da marinha pudesse entender. E eu acho que foi muito mais por aí que ele criou a tese dele do que outra coisa, sabe?
Não, 100% de acordo, querendo ou não, o mais importante é você conseguir passar a mensagem. É isso que você falou, talvez o mais importante para ele, para a audiência dele, é essa linguagem, sem dúvida.
Boa.
Mas é isso, cara, eu acho muito interessante muitas coisas que ele traz, especialmente todas as analogias biológicas, né? Tipo de sistemas, como na verdade sistemas descentralizados impõem projeção de poder a partir de provas de trabalho um contra o outro. Puta, essa é uma descrição maravilhosa de sistemas biológicos e do chifre de um, sei lá, de um rinoceronte ou dos dentes de um leão, tá ligado? Acho justíssimo. Achei uma ótima maneira diferente de descrever uma, sei lá, lei da selva, tá ligado? Eu só não sei como isso se aplica necessariamente à questão de estados-nações usando o Bitcoin um contra o outro como projeção de poder. Isso eu ainda preciso encaixar na minha cabeça.
Boa. Acho que antes da gente terminar, só vale comentar uma página da Tether que me mandou. Vou até dar os devidos créditos, mas foi uma conta na Twitter que se chama Precioso. Ele arroba precioso01. Ele me mandou esse link, que é um site da Tether recrutando pessoas para trabalhar numa planta de mineração de Bitcoin no Uruguai. E acho que vale a pena mencionar porque, não sei, acho que ainda qual país vai ser um hub bitcoinheiro na América do Sul, ainda isso ainda vai ser decidido, né? Acho que não tem nenhum claro candidato a isso, mas Uruguai, eu apostaria algum dinheiro que pode ser Uruguai, porque é um país com uma boa governança. É um país pequeno, então tem uma governança mais fácil, é um país já que tem algumas facilidades fiscais, ele já tem uma certa amistosidade aí com questões fiscais de estrangeiros, e é um país, sei lá, que a Tether tá criando planta de mineração. Bacana, né?
Bacana. Uma pena que eles só precisam, tipo, engenheiro elétrico ou pessoal que manja dessa parte operacional da mineração, porque o Uruguai é sonho de muito bitcoinheiro, né?
Exato, nada mal se o Uruguai virasse polo bitcoinheiro, dava pra morar lá, hein?
Né?
Eu passaria um tempo no Uruguai, hein? Ver como é que é.
Cara, eu prefiro que Tacaré vire um polo bitcoinheiro. Floripa é muito bom que
Itacaré.
esteja virando.
Ah, é, não.
Mas
Qualquer. Sim. Brasil, eu prefiro que o Brasil seja também, mas não sei, sejamos realistas.
é um sonho mais distante,
É
né?
um sonho mais distante. Mas seria o ideal. Boa, Leta. Bitcoin 36. E quem ouviu até
Pô, estamos
agora,
virando quase.
confere. Fala, desculpa.
Não, eu ia falar que estamos virando quase 40.
É, não, daqui a
Continua aí,
pouco a gente
foi mal.
chega lá. Não, eu ia falar pra quem ouviu até o final, não esquecer de entrar no satisconf.com.br e conferir lá as datas da conferência e quem quiser comprar tem um cupom Botecoin pra 10% de desconto.
Tá, acho que última coisa também, só para encerrar, é aquele adendo que a gente, sei lá, eu fiquei meio noiado depois de umas conversas que eu tive e vou começar a fazer mais, que é, obviamente, você não vai seguir conselho financeiro de uma raposa e uma vaca, né? Você é mais sensato que isso. E se você estiver só vendo em forma de áudio, esses são os avatares que estão falando com você no momento. Então, não confie em nada do que a gente está falando, verifica tudo. Isso aqui é para fins de entretenimento, fantasia, ilusões e educação. Não tem nada de investimento associado.
Perfeito, perfeito. Boa letra, valeu, cara. Tamo junto.
Abraço,
Até a
João. Até
próxima.
mais.
Obrigado à audiência também, todo mundo. Até a próxima.